Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Weekend Lockup. Zandvoort entregou drama, caos e memes até à última volta. Norris voltou a vencer, Antonelli foi o segundo, Russell terceiro e houve, como sempre, muito mais para contar. Por isso, já sabem, não se esqueçam de subscrever, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque hoje temos muito para falar. Eu sou a Dora Passinhas e tenho comigo um painel prontíssimo para comentar tudo sobre Fórmula 1. Ao meu lado, o nosso fundador e driver, André Fernandes. Ao seu lado, a nossa magnífica produtora de conteúdos, Beatriz Cunha. E do meu outro lado, o nosso responsável pelo conteúdo editorial da FL, Fernando Correia.
Preciso Norris a passar à volta do Kimi na volta 1 sem hesitar.
Sim,
agora,
sem hesitar. Agora foi...
Mandaste por fora e foi logo.
Foi logo. Bem, não temos corrida esta semana, mas temos muito para falar.
Muito para falar.
Eu acho que isto foi uma ótima maneira. Quer dizer, foi ótima, mais ou menos.
Para começar
de Zandvoort.
Sim.
Foi bom, mas calhar não foi os melhores.
Começou atribulado. Olhando para aquele sprint,
muito atribulado.
Eu pensei, bem, este domingo vai ser
difícil.
Penoso, vai custar.
Mas deu-nos para falar, mas infelizmente não foi pelo que aconteceu. Foi pelo que aconteceu em pista, mas não tendo a ver com a corrida em si. Foi uma corrida calma, na mesma, mas há muito pano para mangas para falar desta semana. Aconteceram muitas coisas.
Sem
Exatamente.
Dúvida.
Nós gostamos é de falar, por isso.
Bem. Logo na primeira volta temos Verstappen no muro, bandeira vermelha, Berman fora antes do segundo arranque e uma corrida que basicamente começou duas vezes, começou logo com caos. Vamos começar por o óbvio, Verstappen, corrida em casa, despedida em casa neste caso, e começa logo assim. O que é que vocês acharam deste acidente? Foi... Estávamos à espera, vindo
partir
um piloto como
o
Verstappen.
Partir o coração completamente.
A vontade era desligar a TV naquele momento.
Fui de propósito para a corrida, liguei a TV, preparada, última corrida do Verstappen em casa, não sei o que, fiquei mesmo...
Mas isto estava a ser uma maldição, porque já não é a primeira vez que pilotos, em 2026...
Tem havido um padrão de que os pilotos têm despistado o carro, ou acabado em DNF, nas corridas em casa. Foi Piastri na Austrália, foi Alonso na Espanha, foi
Charles
no Mónaco e agora Verstappen... Nos Países Baixos.
E para a semana
Kimi em Monza.
Há outro padrão, que é sempre que Max se qualifica em sétimo este ano, a corrida acaba porque acaba mal.
Eu acho que Max só está com má sorte. Eu acho que Max este ano só...
Sim.
Nem é padrão, é só mesmo... Enfim.
Fernando, achas que isto foi simplesmente um erro do Verstappen ou também houve alguma coisa no comportamento do carro que pode ter?
Honestamente, não sei se vocês me vão julgar ou não, mas acho que não há maneira de dizer que não tenha sido um erro de Max especificamente, porque... Ele tem ali uma situação com Lawson, o que aos meus olhos é perfeitamente normal, embora sejam colegas de equipa naquele fim de semana, ter uma situação de corrida, e depois Max acaba por pôr a roda no sítio errado. O business estava meio molhado, ele estava com os pneus slicks e perdeu tração no carro. Foi parar a parar. Eu acho que foi 100% culpa do condutor aqui, neste caso.
Eu acho que está tudo bem quanto a isso.
Na frente,
acho que não há problema nenhum. Nós, acho que... Temos esta tendência para olhar para Max Verstappen só porque consideramos um piloto tão extraordinário como estando isento a este tipo de circunstâncias. Mas a verdade é que os erros acontecem a todos.
Sim.
E aquilo que aconteceu a Verstappen não foi... Aliás, ele próprio admitiu, sim, o piso estava molhado, mas calculou mal, meteu a roda em cima do,
na linha branca.
Da linha branca. Até ele disse que ele próprio viu que havia um patchzinho já seco à frente e que... Entre entrar com a roda no corretor e entrar na zona de patch, não calculou bem a distância. Portanto, assim que ele tocou no acelerador,
a roda não conseguiu tracionar.
Não havia frente, a frente não tinha tração suficiente. Portanto, a traseira rodou. Ele depois tentou contrabrecar, mas dali não havia hipótese para segurar o carro. Eu acho que não é, acho que obviamente custa, porque não é habitual ver um piloto desta dimensão
Sim.
a ter este tipo de circunstâncias, mas foi só isso, foi só um erro,
Sim.
está tudo bem. Não,
foi um mau timing
não,
para o erro.
Não é de todas uma corrida, mas olha, pelo menos vai marcar, não se calhar da melhor maneira, mas pelo menos o Zandvoort, na última vez em que corremos lá, pelo menos num futuro imediato, fica marcado.
Daqui a uns anos rimos sobre a situação, agora ficamos
Talvez.
Mal. Talvez. Mas a verdade é que o mais importante é o que é que este abandono vai significar no nosso campeonato, porque a verdade é que semana passada já falámos um pouco de que Verstappen podia estar aqui em torno do campeonato em si, mas agora perde pontos, o que é que isto pode influenciar?
Assim, já são, eu acho que já eram, mesmo antes desta corrida, mais de 100 pontos, mas a verdade é que o que vimos no ano passado é que 100 pontos para Max Verstappen não parece
Passa
ser...
rápido.
Passam muito rápido, Oscar Piastri que o diga, mas eu sinto que este ano especificamente, eu acho que ele não estaria propriamente envolvido na conversa de campeonato ainda. E acho que agora nunca sabe o que é que o dia de amanhã, mas acho que isto acaba por confirmar que este ano não será um ano para Max Verstappen.
Não, mas eu acho que o Max, mesmo na entrevista que deu a seguir ao incidente, mais do que se calhar a única coisa preocupante que disse não foi o facto de ter calculado mal e ter acabado por ter este incidente. Foi mais o facto de que para ele, neste momento, a Red Bull é o quarto carro mais rápido. Ora, aquilo que aconteceu o ano passado foi uma exceção.
Sim.
Nós, os maiores comebacks que tivemos na história em termos de déficit pontual foi aquilo que ele fez, olha, por exemplo, com o Leclerc em 2022 com 46 pontos, vimos com o Vettel, se calhar, em 2012 também 44 pontos. São situações que são normais. Aqueles 100 pontos que foram o ano passado também só aconteceram porque Piastri teve uma quebra brutal que,
sim,
pelo menos até agora, não aparenta, pelo menos Antonelli, vir a fazer o mesmo. Ele já tinha entrado para com mais de 100 pontos de diferença para Antonelli, sai daqui com 112 pontos e Antonelli continua a incrementar com 242 pontos neste momento, a cimentar ainda mais a sua liderança. São 130 pontos, ou seja, a diferença, exato, neste momento entre Verstappen e Kimi é maior do que a quantidade de pontos que Verstappen próprio tem. Portanto, eu acho que nem numa situação daquilo que é a nossa análise de campeonato, Verstappen não estaria à espera de acontecer, mesmo que houvesse aqui um salto qualitativo, porque são... não parte sequer de uma situação onde o carro esteja sequer num bom ponto.
É isso. E... ao contrário do ano passado, em que vimos a Red Bull lá tirar tudo na reta final do campeonato e a conseguir desenvolver um carro
para
especificamente
ele, para
Max Verstappen.
Mas claramente com o potencial para conseguir fazer a diferença. Neste carro não é uma questão.
Não.
É muito. Não entraram com o pé direito e, portanto, neste momento 2026 é para aprender, para tentar melhorar e apostar, diria eu, quase tudo em 2027, porque já se percebeu que o foco neste momento é em dar a volta àquilo que é, sim, uma má introdução nos regulamentos e depois a partir daí logo se vê as oportunidades reais, porque uma coisa pelo menos é certa: até 2030 vamos ter Max Verstappen na Red Bull.
É verdade.
Vamos, não é a primeira vez, princípio.
Vamos. Há 96 princípio. Milhões de razões para manter Max Verstappen.
Que, não, mas calma.
Por ano.
Não, calma, que podem chegar aos 115 milhões.
Com bónus e...
115 milhões, é muito dinheiro.
Sim, mas
é muita
base,
fruta.
440 milhões.
É assustador.
Mas é engraçado,
4
porque,
anos.
Porque pelo que ele disse...
ganha mais com o Mbappé e, sim, com o LeBron James.
Ele é capaz de ser, se calhar, excetuando alguns futebolistas na Arábia, o atleta mais bem pago. E é engraçado porque ele, depois de renovar com a Red Bull, disse que ou era isto ou provavelmente retirava-se.
Ele disse isso. Ele,
não
ele...
sei a veracidade desta afirmação, porque houve muitos rumores, mas foi o que ele disse. Aparentemente esteve sempre comprometido com a Red Bull. Não há férias na Sardenha que venham a desfazer isto.
A frase que ele fez no início do fim de semana foi: esteve mais perto de sair da Fórmula 1 do que de assinar para outra equipa. Mas também eu percebo o porquê.
Mas isto diz sobre a vontade dele ou sobre a vontade das equipas?
Não, eu acho que é um bocadinho um misto dos dois, porque eu acho que a única equipa na qual o Verstappen tinha um interesse explícito em ir era a Mercedes.
Sim.
Não se concretizou, não houve essa vontade da parte de Toto Wolff. Portanto, tudo o resto era tentar a melhor situação que não fosse a Red Bull. E, portanto, eu acho que no final do dia, Max, com a oferta que lhe fizeram financeira, fica numa posição... e também certamente com muitas cedências do ponto de vista,
sim,
financeiro
do
para conseguir fazer
no
fazer...
tempo livre também.
Pronto, que é algo isso. Que é muito importante para Verstappen, certamente terá então pesado para que houvesse esta decisão de dizer: ok, não, é uma equipa que me dá toda a liberdade, sim, se calhar posso lutar com o campeonato, mas também já lutei por campeonatos e já demonstraram que existe essa capacidade. Há um projeto novo, há um projeto que pode não ter entrado, mas também há que dar aqui o benefício da dúvida, e lá está, no final do dia, são quase 100 milhões de razões para anualmente para justificar ter mais corridas.
Mas vocês acham que isto são umas algemas douradas que a Red Bull pôs em Max Verstappen, ou ele acredita piamente no processo até 2030?
Eu acho que acredito.
Eu
quero acreditar que sim.
Sim, eu acho que de alguma forma ele há de acreditar, porque senão não se tinha embarcado
não
neste barco outra vez, exato.
Mas eu sinto que é muito dinheiro para dizer que não.
Não se pode, eu acho que...
Mas também acho que nesta altura da carreira de Verstappen, dinheiro também pode não ser o maior motivador. Mas
o maior foco, exato.
Não sei,
mas
não sei
final,
o que achar.
No final do dia, 400 milhões é muito dinheiro. Não, há coisas que eu acho que é difícil
meio
dizer
meio bilhão
que não.
Em 4 anos.
Quando,
mil milhão.
Especialmente quando a comparação não é uma troca direta com um projeto que te dê imediatamente, se calhar, as garantias que tu pretendias. E aí, se calhar, as liberdades. E, portanto, no final do dia, eu acho que é isto que pesa. É, nenhuma situação era ideal. Ficar com, sim, o Red Bull e continuar... com um estatuto muito acima e liberdade muito acima de todos os restantes na grelha, ou ir para outro projeto sem ter igualmente as mesmas garantias, sabendo que existe do outro lado do paddock uma outra equipa, que se chama Mercedes, que, não o querendo, pode, se calhar, conseguir controlar os próximos 3 ou 4 anos do regulamento. Portanto, eu acho que no final do dia é isso que pesou, é não existe uma boa decisão vantajosa para isso. E, portanto, entre mudar o que está mal, às vezes acaba-se pior. Eu acho que, neste caso, Verstappen acaba por tomar a decisão que a mim me deixa um bocadinho mais descansado, que é, por muito não rode, se calhar aqui metade da grelha, acho que ficamos todos um bocadinho mais descansados. E faz sentido. E faz sentido.
Faz sentido. Sim,
acho que é difícil recriminar Verstappen pela decisão que tomou.
Se calhar ele também não é assim tão velho, portanto eu acho que depois de 2030 ainda pode sair da sua zona de conforto. Eu
gostava de o ver assim. Sim,
eu eventualmente gostava de o ver a sair da Red Bull.
Ok. Mas eu acho que é uma questão de tempo.
Porque.
Pelo menos a história assim o diz.
Sim. Eu eventualmente gostava de o ver a sair da Red Bull. É o que tenho a dizer.
Sem dúvida. A verdade é que depois temos um segundo arranque. Não vamos falar já do que aconteceu com o Leclerc, acho que temos de guardar isso para o fim, porque também foi um momento insólito desta corrida. Mas a verdade é que tivemos o segundo arranque, Antonelli veio com força, passa Norris, e eu acho que o foco desta corrida também veio um pouco para Russell, se calhar não pelos melhores motivos, porque é preocupante a quantidade de vezes que Russell perde oportunidades para ultrapassar. E este fim de semana, muito do que se fala é que Russell é o novo Bottas da Mercedes. Vocês concordam com isto?
O fim de semana começou bem para Russell, essa a questão.
Sim,
ele conseguiu.
Sim, só não acabou bem.
Só não acabou bem, é difícil. Eu acho que Russell ainda tem um bocadinho mais de estatuto do que Bottas e Antonelli não é Lewis Hamilton, portanto eu acho que essa afirmação é um bocado, se calhar, dura, venenosa demais para George Russell.
Ok.
Eu acho que no final do dia não se pode ainda comparar, e acho que pus estas coisas no sítio certo, que é tanto Russell não é Bottas da mesma forma que Antonelli não é Hamilton. E se calhar a segunda afirmação até pesa mais do que a primeira, para que a outra não se concretize. Agora, no final do dia, eu acho que Russell, eu vi muitas críticas relativamente à capacidade de arranque de Russell e até acho que é injusto, porque se houve um dos pilotos Mercedes que até teve bastantes dificuldades em acabar por atinar com os arranques este ano, até foi Antonelli
no início da
temporada. Agora, o meu grande problema com Russell é manter-se o mesmo que tem acontecido ao longo deste campeonato, salvo as corridas que ganhou. Porque continua a haver, para mim, uma tentativa de tentar fazer long shots com pneus hardes, corridas inteiras, a tentar, aliás, vimos inclusive Russell a tentar competir, a tentar controlar a estratégia geral da equipa para salvaguardar a sua posição utilizando
no final da
colega. Portanto, eu acho que o único problema de Russell é que ele está mais preocupado em não perder do que está preocupado em ganhar.
Eu compreendo o que estás a dizer, mas ao mesmo tempo aquela, não lhe vou chamar choradeira, mas aquele comentário a tentar proteger o duplo pódio, eu acho que faz sentido na mesma.
Não, de todo.
Faz sentido. Eu acho que a Mercedes o retira da frente de Antonelli e mete em causa um possível duplo pódio.
Mas aí se calhar...
Eu aí concordo com o Russell, sinceramente.
Mas eu aí se calhar até é uma boa forma que nós podemos pensar que se calhar até é uma... E aliás, foi a primeira vez publicamente que eu vi a Mercedes a tomar claramente uma opção prol
do líder do campeonato,
sem sequer haver uma necessidade para isso.
Sim.
Portanto, houve uma tentativa da Mercedes de maximizar os resultados
de Antonelli,
pondo em risco o próprio resultado da equipa. Isso é que foi estranho, porque foi a primeira vez que o vi acontecer. E, portanto, será muito interessante perceber como é que o resto do campeonato se mantém, porque, lá está, não é normal. E sendo que o campeonato, em primeira instância, é um troféu de equipas, é estranho ver esta decisão, porque eu concordo contigo que não havia razão nenhuma para a Mercedes não colar Antonelli à traseira de Russell e usar um e o outro para tentar controlar o pace e para defender dos Ferrari. Eu aí concordo contigo.
Acho que o cenário que eles não queriam ver era provavelmente Antonelli acabar fora do pódio, literalmente.
Sim.
Que eu não acho que fosse acontecer, sinceramente, a não ser que Russell o fosse atrasar assim tanto. Mas a realidade é que Russell não foi ultrapassado pelos Ferrari também.
Pronto, mas isso aí também foi um bocadinho mais de sorte.
Sim.
De sorte do que outra coisa.
E outra coisa
aquela bandeira amarela ali ajudou a controlar um bocadinho
o
último ímpeto de Hamilton.
Necessário louvar é o facto de George Russell não ter feito questões e ter saído de frente.
Ah, mas, okay. Mas ele explicou
uma
isso.
Questão. Ele chegou a perguntar, mas o Kimi está mesmo mais rápido que
mas
eu.
Mas saiu.
Vocês vindos a George
saiu.
Russell...
Saiu.
Mas,
ele fez o que tinha de fazer.
Ele explicou isso. Existe uma regra dentro da Mercedes que diz o seguinte: se estiverem estratégias
opostas,
Não há discussão. O piloto mais lento sai da frente, o piloto mais rápido. Ponto final. Pronto. Isso só não se aplica em circunstâncias onde ambos estejam a correr pela mesma estratégia. E aí eu consigo perceber, se calhar, a lógica disso. Mesmo aí, isto é tudo muito bonito falar na teoria, porque na prática o rendimento do Delta...
Será que estas estratégias mais para o lado da McLaren, porque por vezes não comprei isso. Mas por falar em McLaren, obviamente que não podíamos passar deste tema de Zandvoort sem falarmos de Norris, porque a verdade é que vem com duas vitórias consecutivas. E agora sim, estamos finalmente a ver um Norris que pode vir a lutar pelo campeonato. Bia?
Sim, estamos a ver um Norris revitalizado. Não sei o que é que ele fez na pausa de verão. Sim.
Antes também sabemos perfeitamente o que é que ele fez na pausa de verão.
Eu não sei. Exatamente. Temos uma ideia. Pronto. Porque saiu antes da pausa de verão a ganhar uma corrida. Volta a ganhar outra corrida. Eu acho que podemos não dizer completa. Obviamente está na luta do campeonato, porque está lá, tem um carro para isso, é um piloto para isso. Já ganhou um. Eu estou aqui a fazer pazes com o Norris ter ganho ano passado. Lentamente.
Vai custar um bocadinho a fazer ali uma diferença tão grande de pontos.
Sim, mas acho que definitivamente está mais na luta do que muitos outros pilotos. Sim. E está a dar provas disso, porque já são duas corridas a ganhar e a ganhar com
uma forma categórica, convincente.
Sem sorte envolvida.
Sim, sem dúvida.
Sim,
por sorte. Feito. Temos de dar aqui destaque, que eu tinha dito no início, a Leclerc, porque eu própria parei a minha respiração quando vi aquilo a acontecer. E
ele disse que foi que se sentiu um passageiro.
Sim.
Literalmente.
Mas aquilo foi, eu disse, já partilhei isto até quando falámos em off, aquilo foi uma moeda ao ar. Na altura, quando ele está a atravessar e vê aquilo é uma fumarada,
vê um Beyblade.
Ele ali pensa bem, ou é esquerda ou é direita. Tu não sabes como é que o carro está a reagir. Portanto, ele vai até à última e por acaso está a embicar o carro para cima e por acaso o deslize de bortolete levou para a direita. Foi. Mas ali foi 50-50.
Foi uma sorte.
Sem dúvida.
Senão, como diria o próprio Leclerc lá no rádio, almost T-bone him.
Algo que não foi 50-50, foi este toque de Sainz e Albon para luta pelo 14º lugar.
Foi zero de inteligência mesmo.
Não sei o que é que aconteceu.
Eu tenho muitas coisas para dizer sobre o Carlos Sainz, esta é, porque nenhuma delas é boa.
Nenhuma delas é boa.
Mas tens coisas
Mas tens 30 milhões de coisas boas para poder dizer também no final do ano.
Sim, exato.
No caso dele.
Mas tens coisas boas para dizer de Liam Lawson, que o último episódio estivesse aqui a glorificar e foi ótimo.
Liam Lawson está, por mais que me custe dizer, rejuvenescido. E acho que seria uma injustiça ele dar, pá, nos próximos 1-2 anos sair da Fórmula 1, no caso não abrir mais nenhum espaço, porque olhando para a Racing Bulls é uma, se calhar não é a palavra mais adequada, mas é uma creche de pilotos.
Ok.
E o próprio time principal
tem uma...
O próprio é uma incubadora, pronto, foi as palavras que ele utilizou. O próprio time principal da Racing Bulls disse que eles eram uma incubadora de pilotos e a Lawson não caminha para novo. Eu acho que seria muito injusto vermos Liam Lawson a sair da Racing Bulls devido a este tipo de políticas, porque eu acho que ele se está a encontrar e tem, sem dúvida alguma, neste momento espaço na grid para ele.
Sim, só tem que provar.
Sim, e está a provar.
E eu nem consigo imaginar o que é que se passou na cabeça dele a pensar: estou na Red Bull este fim de semana, Verstappen deu creche, a corrida está nas minhas mãos.
Sim, e não desapontou.
E não desapontou, que é incrível, mas deve ter sentido um peso.
Já estavas a adivinhar o que é que ia acontecer, porque tu, o fim de semana passado, já estavas aqui e vai correr bem, e Lawson, e eu posto o Lawson.
E eu adivinhei também no vencedor, eu e a Beatriz adivinhámos o vencedor da corrida quando dissemos que a McLaren iria e a Lando Norris especificamente.
Mas há uma Mercedes, mas há uma Ferrari, mas a verdade é que a McLaren vai mostrar
Bem, eu acho que é capaz de ter sido das últimas vezes que vimos a McLaren num futuro próximo, se calhar, a ganhar uma corrida, porque eu sinto que a Monza não vai dar para eles.
Ok.
Devido às características da pista. Mas isso também foi o que falámos no episódio passado.
Vai depender muito, especialmente do aparelho da Ferrari.
Sim.
Outra pessoa que também temos de dar aqui um pouco de destaque, que já não víamos há um ano, é Yuki Tsunoda, que apesar de só ter vindo agora, fez uma corrida incrível.
Estava em diabrado.
Mostrou uma maturidade que nunca tinha mostrado, pelo menos.
E uma das ultrapassagens da corrida também.
Sim, sim, sem dúvida. André, como é que vemos este Yuki? Já estávamos com
saudades. Uma boa despedida da Fórmula 1.
Não, mesmo.
Ah, não o vês de volta?
Não. Okay. Acho que não. Acho que Yuki... não é em vão que os rumores o apontam já para indicar. Acho que foi uma. Acho que tendo em consideração aquilo que é o facto de a única equipa que lhe podia dar espaço é uma Red Bull. Está queimado, está nem queimado.
Por causa da Toyota.
Mas a AS, olha, acabou de sair agora a notícia de que vem aqui ensaiar 3 ou 4 pilotos, entre os quais estão Rafael Câmara, Farianoli. Portanto. todos eles a serem testarem agora aqui em Portimão, no, acho que é na, olha, na altura quando estivemos a fazer a corrida de kartes, acho eu, em setembro. Portanto, eu parece-me que no caso da ASE, existe até pelo trabalho de perto que é feito com a Ferrari, uma faz mais
sim,
sentido
continuar
um,
a ser...
um aproveitamento do talento que venha de baixo na expectativa de conseguir ter ali se calhar dois ou três bons anos com um piloto extremamente jovem com bons resultados.
Como vês o exemplo de Oliberman.
Pronto, aliás, estamos a ver o que é um piloto com experiência voltar à grelha, que foi, ou voltar à grelha, neste caso não foi, mas vir um piloto com mais experiência, que é o caso de Ocon, e muitos de nós se calhar acreditam que no final do ano Ocon provavelmente não estará na Fórmula 1.
Sim, já se falou bastante sobre isso.
E portanto, eu parece-me que Yuki numa ASE não faz propriamente sentido. A única equipa onde eu veria algum espaço para poder acontecer seria o Aston Martin, e lá está, Alonso renovou um ano mais um. Stroll parece
Stroll
que
é uma incógnita.
Se vai manter mais uns anos na expectativa de que apareça um carro
competitivo.
Portanto, no final do dia, eu acho que Yuki não tem espaço na nossa grelha, e não especialmente com a qualidade de alguns pilotos como Câmara, como Tsulov, a chegarem neste momento à grelha de Fórmula 1.
Sim, senhora. Último destaque desta corrida, nosso driver of the day, pelo menos para nós, Fernando Alonso, 45 anos, 2 pontos. temos que celebrar todas as vitórias. Isto para nós foi uma vitória. Ponto.
Fernando Alonso fez um inacreditável
com
um Aston Martin e marcou 2 pontos.
Um Aston Martin pós-updates. Note-se com um motor novo.
Mas
sim, esteve muito bem. A win is a win. Sim.
É verdade. A semana passada ainda estávamos a falar qual é que era o nosso take mais absurdo que ia acontecer, não sei o quê, que acho que até chegou a falar que a Aston Martin ia marcar pontos. Uhum. Chegou o fim de semana a seguir, está bem com as férias. Chegou o fim de semana a seguir, Alonso marca 2 pontos.
E isto numa equipa que na sexta-feira no sprint quali o active era ou não estava a funcionar.
Não estava, exatamente. Como é que ele fez uma proeza destas? Eu não sei, mas é de parabenizar, de certeza.
Mas cuidado que o próprio motor também ainda estava algo limitado.
Sim.
Ainda não estava totalmente...
não estava solto.
Pelo que foram as informações avançadas pela Honda, o motor ainda estava a ter alguns problemas do ponto de vista de drivability. Portanto, o que é uma ótima notícia.
E Stroll abandona porquê?
Olha, por acaso não sei. Por acaso não vi porque é que o... Porque
não,
é que
passou-me.
Porque é que o Stroll saiu. Mas, também não esquecer que é, mesmo num carro onde ainda não está a 100%, é um salto qualitativo bastante grande para a equipa da Aston Martin, e mesmo do ponto de vista de estratégia, arriscaram fazer uma única paragem e resultou. E conseguiu salvaguardar ali 2 pontos com o 9º lugar, que o voltou a meter no recorde, que já não era, que a última vez tinha acontecido, acho que era 74, de Graham Hill, também com 45 anos. Portanto, muitos anos até voltar a haver um piloto na Fórmula 1 com esta idade a marcar pontos.
Sem dúvida. Bem, como dissemos no início, não vamos ter corrida para a semana, mas temos já a começar a olhar um pouco para Monza. E a verdade é que estamos a ir para Monza, e falámos há pouco da maldição. Depois, em casa.
Maldição.
Quer dizer,
Kimi.
Nem todos nós estamos a ir para Monza.
Sim, acho que só há uma pessoa aqui que está aí para
outras pessoas, é verdade.
Há aqui pessoas que podem estar um bocadinho mais perto de Monza do que outras.
Pronto. Vou estar em Monza para ver se Kimi Antonelli realmente vai entrar nesta lista de maldição de 2026, porque a verdade é que vai para... Outra vez, estou a respirar Monza montes de vezes nesta frase, estou a adorar, estou super entusiasmada.
Eu percebo.
Ok, Kimi Antonelli vai para Monza com uma penalização por mudar um componente no motor, na corrida em casa. Como é que nós vemos isto?
É assim, eu sei que a Mercedes esteve a analisar qual é que era a melhor corrida para aplicar esta penalização, e chegámos à conclusão que é a Monza, porque tem mais... Supostamente tem mais facilidades a ultrapassagens. A verdade é que Kimi vai começar a corrida, se não me engano, 10 lugares. Quer dizer, 10 lugares não. Vai ter uma penalização de 10 lugares.
Uhum.
Já estou aqui a assumir que ele vai começar à frente. Temos de ver o que é que ele consegue fazer com isto, porque obviamente que vontade de ganhar e isso ele há de ter sempre. Temos é de ter em conta como é que a Ferrari há de estar, porque também vai estar na sua zona de conforto, obviamente, e com upgrades, que já não foi o piso parcial que tiveram agora em Zandvoort, vão ter mais, especialmente o A2 também vai entrar aqui em questão. Por isso vamos ver se o Kimi consegue dar a volta aqui a estas situações que não estão tão a favor dele.
Como adepto confirmado da Mercedes.
Eu acho que
vem lá atrás.
A Mercedes vai a Monza. Continua
com
a ser
motor novo, com motor novo é possível.
Motor novo continua a ser o carro que gera melhor a bateria, deployment, tudo isso.
Retas longas.
E vai ser uma corrida, deixo já um aviso aí para casa, acho que vai ser uma corrida difícil de ver este fim de semana com os novos regulamentos.
No próximo fim de semana,
pronto. A próxima corrida. Vai ser difícil, sim, de ver em termos dos regulamentos. Acho que vai ser um bocado similar ao que vimos em Silverstone e em Spa. No entanto, eu acho que a Mercedes... George Russell tem aqui uma oportunidade de ouro, e isso é inegável. Mas eu estranhava-se que a Antonelli não acabasse no pódio. Portanto, deixo já esta aqui.
Okay. Já aí guardado. Eu ainda não vou fazer previsões antes disso. Acho que faz sentido o raciocínio da Mercedes. É uma pista onde a potência do motor vai fazer muita diferença. A gestão da bateria mais diferença vai fazer. E, portanto, trocar um componente e levar uma penalização em Monza, acho que faz claramente sentido para a equipa. Porque também é onde mais facilmente, se calhar, vão conseguir buscar posições através da bateria e do novo motor. Portanto, já vimos há uns anos atrás o que é que um novo motor revela quando Verstappen veio de lá atrás e acabou a ganhar a corrida. Portanto, eu acredito que aqui também não será diferente nesse sentido. Não sei se serei assim tão ambicioso como garantir já o pódio, mas também vai depender muito das primeiras voltas.
Sim.
Se houver ali um tampão a meio, pode gerar-se ali um gap que pode não ser fácil ao longo depois da segunda metade da corrida de compensar.
Eles depois vão gerir na estratégia também.
Isso.
Sem dúvida, ainda vamos ter uma semana para raciocinar tudo e vermos como é que vai correr tudo.
Pensa Alonso está ali no meio.
Também é verdade.
Alonso tem de deixar passar, por amor de Deus. Não é Lewis Hamilton atrás dele, o Kimi é capaz de deixar passar.
Não, nestes carros já não se põe tanto essa questão.
Sem dúvida. Vamos passar então à nossa segunda parte, nossa pit crew. E agora sim, vocês já vieram com vontade de falar, pelo menos pelo Instagram, sempre mais... um pouco mais reservados. Vamos passar para as nossas perguntas da semana. Já sabem, podem deixar, já sei que ninguém vai deixar, mas podem deixar à vontade as vossas perguntas. Primeiro, Nuno Miguel Silva Cordeiro, Lando Norris ainda vai a tempo de ser campeão?
A tempo? Há de ir. A tempo.
Matematicamente
eu
ainda
vi,
é possível.
Matemática não é o meu forte, mas se não me engano aqui era se Norris ganhasse todas as corridas até ao fim e o Kimi ficasse em segundo em todas, menos uma em que ficasse em quinto, o Norris ganhava o campeonato.
E Alonso também. Se fosse o primeiro em tudo, a gente saísse também. Por isso, tecnicamente, 21 dá para DNFs. Todos.
Mas P2 e P5 não é assim tão louco do que
sim.
21 DNFs, não é? Por isso, se ele ainda vai a tempo, sim. Se ele tem a probabilidade de ser capaz de ser campeão, pá, não sei. Já não sei. Está num bom caminho, mas já não sei se se garante este ano.
Eu neste momento acredito nas capacidades dele, mas não sei se acredito na McLaren e é uma questão de ver como é que o carro evolui e como é que se vai comportar em Monza. Porque não quer ser chato, mas como disse no último episódio, as características do carro da McLaren apontam para circuitos mais apertados, curvas mais curtas, que foi o que o Hungaroring e Zandvoort nos deram. Monza é o oposto disso.
E não esquecer também aqui que, mas há uma coisa que pode jogar a favor de Lando Norris, que, by the way, tem que lhe dar o maior, sim, mérito, porque o Lando Norris que eu estou a ver em 2026... Se tivesse corrido em 2025, primeiro, não tinha dado tantas hipóteses a Piastri. Segundo, não havia tanta dúvida sobre se teria sido um campeão com mérito ou não. Porque,
sim,
está frio, está exímio e está com garra.
Até a confiança na voz dele, quando é soube no rádio...
Parece um piloto completamente diferente daquilo que vimos em 2025. E aquilo que eu estava a dizer que acabava por jogar um bocadinho a favor de Lando Norris é o facto de que parece que Toto Wolff já veio ao público dizer que está com muitas dificuldades em conseguir acompanhar o ritmo de upgrades que tanto a Ferrari como a McLaren estão a implementar e que neste momento está mesmo a contar os trocos até ao final do ano para conseguir acompanhar. E portanto, se houver aqui um shift muito grande e se esse shift também fosse acompanhado por uma Ferrari, se calhar este, como a Bia estava a sugerir aqui, se calhar este gap que pudesse existir de um upgrade de uma McLaren com upgrade e de uma Ferrari com upgrade, podia ser o suficiente para dificultar uma consistência em segundo e em terceiro lugar, por exemplo, de Antonelli, e aí se Lando mantivesse esta pujança com que mostrou nessas últimas duas corridas, que eu concordo contigo, acho que os circuitos fizeram muito fit àquilo que é o potencial do carro, se calhar poderia ser possível, mas que é extremamente improvável.
É.
São 83 pontos, é muito ponto.
Exato. Próximo, Tiago Fernandes, 8. Para a Ferrari voltar ao topo é preciso mudar toda a equipa por trás dos pilotos.
Bem, Lewis Hamilton haveria de concordar um bocadinho mais, se calhar não com a ótica de mudar tudo, mas muita coisa teria que mudar. Aliás, foi engraçado, ao mesmo tempo fiquei um bocadinho perplexo, porque não me lembro de ter visto nunca Lewis Hamilton
tão frustrado,
tão publicamente frustrado, e mesmo em rádio, como vi este fim de semana. E portanto, Eu acho que existem muitos vícios que têm sido mudados. Acho que faz um bocadinho de confusão ir buscar um 7 vezes campeão e não lhe dar a abertura para isso. A única vez que isso tinha acontecido correu extremamente bem para a Ferrari, quando ouviu um 7 vezes campeão, na altura não era 7 vezes campeão, mas quando ouviu um campeão mundial a pedir alterações. Acho que este ano já houve mais abertura para haver algumas mudanças que já tiveram bons resultados naquilo que era o rendimento e do ponto de vista operacional da equipa. Não sei se é preciso mudar tudo, mas era preciso mudar muita coisa.
Eu acho que...
Nomeadamente do ponto de vista de estratégia, que me parece que há qualquer coisa que há alguma desconexão. Não sei se é falta de capacidade ou de vontade para conseguir lidar com os pilotos. Eu acho que aí a Mercedes demonstra como é que o playbook é feito.
Tem uma voz forte, uma voz forte
demonstra do outro lado. Ou assumes que é tudo igual.
Sim.
E, portanto, existe aqui uma equidade nas regras e vamos definir aqui 5 ou 6 ou 10 pressupostos para determinadas condições específicas da corrida e regemos-nos sempre por aí, salvo em casos extraordinários, ou então adotamos o sistema da Red Bull e assumimos um piloto principal e a partir daí tudo anda à volta. Naquilo que me faz confusão é, para a Ferrari este ano tem um piloto que tem condições para ser campeão. Não pode haver dúvida.
Sim.
Por muito que pudesse magoar Leclerc, eu acho que neste momento...
Mas o problema é que Leclerc não ouviu o que lhe foi dito.
Sim, mas isso é outra questão que Leclerc ainda vai ter que responder, porque Lewis Hamilton ainda não tinha feito isto.
Pronto.
Aliás, não lhe fez isso, que é ignorar uma ordem da equipa para
entrar na box na volta a seguir.
Para prejudicá-lo claramente. E, portanto, eu percebo o lado do Leclerc, mas eu acho que aqui faz parte da equipa ser...
Dar um murro na mesa e dizer...
Branco, que é, se tem um piloto neste momento que está em condições, porque a equipa provavelmente não estará de lutar com o campeonato, então tem que se apostar. E todos os pilotos têm que estar on board com isso, porque eu acho que Leclerc também gostaria de estar numas condições similares, se calhar em 2027, e saber que a equipa iria dar hipótese, porque estava a hipótese de lutar pelo título.
Sim.
Sem dúvida. Bem, esta pergunta já tivemos há pouco a falar sobre este tema, mas do Not Vile, não sei se vou dizer bem, será que a renovação do contrato de Max com a Red Bull poderá voltar a dar frutos?
Não este ano.
Não está a futurologia, mas...
Este ano já não...
Imagina, se olharmos para a data que temos disponível, a primeira corrida de Max Verstappen depois do contrato não foi espetacular.
Não foi um bom exemplo.
Vocês também são tramados, pá. Imagina.
Mas, entrando na futurologia, continua a ser provavelmente o melhor piloto na grelha e há de continuar a ser nos próximos 4 anos, a não ser que Kimi Antonelli tenha uma evolução estratosférica. Eu acho que depende do que se passa dentro da fábrica, depende do que se passa em Milton Keynes.
Precisas para ganhar um campeonato, precisas de um bom carro, do ponto de vista aerodinâmico, um bom motor e um bom piloto.
Certo.
Fechando o piloto...
Eles têm um bom motor já.
E já tens um bom, supostamente tens um bom motor.
Tens o melhor motor.
Agora falta supostamente um bom carro. Pronto, e depois a partir daí se calhar...
Sim, é evoluir.
Olha, se calhar até acabamos 2030, ou chegar perto de 2030, com o inverso de situação que vimos acontecer no ciclo de regulamentos anteriores, onde de repente a equipa se calhar consegue dar um salto grande e controlar se calhar os últimos 2 anos.
Ok. Pronto. Não digo que não.
Porque imagina, um bom piloto vai fazer a diferença,
muito,
e já sabemos,
sim,
que faz a diferença.
Sem dúvida. Depois, acham que o Leclerc ainda vai a tempo de ganhar o World Champion?
Não este ano.
Não. Eu nem sei se ele já teve no início, a gente ainda houve ali uma luz de esperança, mas o Leclerc
muito rápido.
É muito inconsistente.
Por mais que me custe, eu vou ser honesto, este ano tinha de haver, e a mesma coisa para Hamilton, tinha de haver um carro da Ferrari muito forte nesta segunda metade. E, realisticamente, Leclerc teve aquela altura má, foi aí que Hamilton se sobrepôs. Mas a realidade é que eu acho que ninguém pode dizer que Leclerc não é rápido o suficiente.
Leclerc, não, mas ele sempre é alguma coisa.
No seu dia, é provavelmente o piloto mais rápido da grelha. No seu dia. Só que ele também tem muitos dias que não são dele. E eu acho que...
Ele tem um dia por ano.
Ele tem muito tempo, eu acredito que ele venha a ser campeão do mundo. Mas a Ferrari vai ter de haver um crescimento operacional dentro da Ferrari. E nele também, porque vê-se que muitos dos problemas que ele apresentou naquela fase do Mónaco e pareceu-me psicológico.
Sim, mas essa parte já me parece que está devidamente ultrapassada. Esse incómodo com o carro e claramente, depois daquilo que vimos nas últimas 2 corridas, o Leclerc ultrapassou claramente esse bloqueio que estava a acontecer. No final do dia... É tudo uma questão de matemáticas. Eu acho que este ano obviamente seria extraordinariamente difícil, para não dizer mesmo impossível, colocar que venha a ter uma hipótese, por mais que o Deus pudesse vir a ganhar. 2027, acho que vai ser uma história diferente e vai muito depender daquilo que forem os verdadeiros frutos do projeto de Vassar, porque é em 2027 onde eu acho, onde eu acredito...
Já vão ser 5 anos de Vassar na Ferrari.
Que, efetivamente, não, e que existe uma maturação deste projeto. O primeiro ano do novo ciclo de regulamentos, especialmente este ciclo de regulamentos, era um gamble. Toda a gente partia com uma série de premissas para o desenvolvimento do carro, toda a gente achava que poderia ter acertado. Uns acertaram mais do que outros. E, portanto, durante este
ano... E a Ferrari acertou bastante.
Exatamente. Começa a haver uma convergência. A única coisa que nos deixa descansados é que parece que tudo o que tem sido o desenvolvimento deste carro da Ferrari ao longo de 2026 parece estar a ser extremamente bem sucedido.
Sim.
Não tem havido setbacks. E, portanto, eu acho que o Leclerc... tem de olhar para 2027 neste momento, por isso é que eu até estava a dizer que não era difícil, acho que eu chegar a 2026 e dizer, amigo, Hamilton está mais bem posicionado, portanto vais ter que encostar um bocadinho mais quando for preciso, se for em prol do teammate, porque eu acho que se 2027 começar bem e se fechar 2026 com esta tendência positiva de progressão do carro, eu acho que em 2027 podemos efetivamente ter um Leclerc a demonstrar e a aproveitar o potencial de um bom carro e daquilo que é a extraordinária capacidade que todos lhes reconhecemos. Se depois tem capacidade, se tiver um confronto direto com outra pessoa para manter, isso depois vai ser uma
importante coisa mencionar também, embora não tenha ficado do lado dele na situação com a Correia este fim de semana, mas vi muita gente a dizer que Hamilton estava mais rápido e era mais rápido e era mais rápido, mas a realidade é que em ar limpo, eu vi os números, vi um gráfico, a diferença deles era menos de 4 centésimos de segundo. Portanto, eles estavam muito equiparados ali.
Mas quanto? Quando ele o apanhou?
Na corrida. Não, o pace em ar limpo, sempre que os carros tiveram a oportunidade de correr em ar limpo,
okay,
juntou-se os números todos, a diferença entre eles era marginal.
Sim.
Ok.
E Leclerc tem tendência a ser mais rápido na qualificação. Eles são pilotos que neste momento estão em fases muito diferentes da carreira. E eu acho que a Ferrari vai ter de resolver isto, até porque podemos ver aqui as coisas a azedarem muito, sinceramente.
Entre os dois?
Sem dúvida, já azedou este fim de semana. Eu acho que este fim de semana vai ser...
Não, mas eu acho que...
Eu acho que o Lewis pediu desculpa precisamente para evitar que isto fosse tomar outras dimensões.
Acho que o Leclerc foi desnecessariamente exigente com uma corrida onde... Olha, como o Russell lhe perguntou, e disse muito bem que é, vais ganhar a corrida? Não vais.
Então...
Tens o teu teammate atrás, que vem com uma estratégia diferente e que vem com um pace melhor.
Em 4 voltas, quando Lewis Hamilton se cola atrás de Charles Leclerc, em 4 voltas, Lewis tinha-lhe ganho 2 segundos.
Pronto, no final do dia. É isso, no final do dia, não sei se depois os 2 segundos se iriam, na verdade, traduzir em realidade. Pronto. Mas no final do dia, eu acho que é isso que conta. Eu acho que Leclerc foi muito egoísta, por mais que compreenda a percepção que ele tem dentro do carro e de querer estender e aumentar ali um bocadinho mais o delta entre os pneus ou o offset que tinha de pneus para Russell, lá está, no final do dia ele não está numa posição, eu podia haver a sensação de que estava a lutar pelo pódio, mas ele tinha inclusive, ou seja, pode estar a lutar contra o Russell, mas tinha o colega dele de equipa que está a lutar pelo campeonato.
Sim.
E eu acho que isso toma precedência sobre um bom resultado, sobre um terceiro lugar no pódio.
Tem muito a ver também, ele está, pelo menos aos meus olhos, ele está provavelmente incrivelmente mal habituado dentro da Ferrari, porque ele nunca lidou com este tipo de situação lá dentro. O que está a acontecer este ano, eu acho que o Leclerc nunca teve uma luta tão... Menos quando acabou atrás de Carlos Sainz, mas há muita coisa a dizer sobre essa época. Mas acho que o Leclerc nunca lidou com um colega tão forte.
À vontade, à vontade.
Bem, eu acho que sobre Sainz já não há nada que possa magoar mais, né?
Não.
Do que tem sido esta época.
Não, eu acho que não. Mas pronto, isso é o que vamos ter que ver com o tempo. Agora sim, para o nosso side warm-up, eu trouxe aqui uma dinâmica, que é basicamente um tribunal onde eu vos vou dar hot takes, e vocês vão ter que os defender, se concordam, se não concordam, porque é que não concordam. Já vos roubaram aqui um, que vocês já se estenderam no tema, que era a Ferrari roubou o pódio Hamilton, mas acho que depois disto tudo já está meio que respondido.
Sim.
Portanto, McLaren sabotou a corrida do Piastri.
Há ali um momento em que ele vai às pits e mete os ards, em que eu penso, ok, ele pode fazer alguma coisa, e passadas 15 voltas ele volta à pit para pôr ards outra vez, e eu pensei,
sim,
ok, deve estar...
Não, eu não consigo perceber.
Não sei.
Eu não percebo. Se eu acho que a estratégia foi... Acho que houve uma... Primeiro, vamos ser sinceros. Piastri e o próprio André Sarel vieram ao público dizer cuidado, porque o segundo stint, neste caso o terceiro, que o primeiro tinha com uma bandeira vermelha, aproveitaram os dois para trocar os pneus, mas houve uma diferença de pace muito grande entre aquilo que nós vimos, por exemplo, de Lando Norris e aquilo que vimos da parte de Piastri. Concordo, não se pode acabar uma corrida com o mesmo carro com 30 segundos de diferença. Está certo. Epá, mas podem facilitar um bocadinho, não é? Mas... qual é o sentido de tu fazer uma troca à volta 1 ou à volta 2 para um conjunto de yards e com 16 voltas haver uma troca?
E para não falar na troca que foi, porque todas as trocas este fim de semana, eu não sei o que aconteceu às equipas, esta pausa de
se
verão.
Depois das férias.
Se vai tudo com as mãos frias, sim. Estava muito de mau tempo em Zandvoort, não sei, mas nenhuma pit stop. Eu acho que a melhor foi uma da Aston Martin,
dois,
que
foi 2.4 ou uma coisa 4. Assim.
Porque de resto foi 3, 4, 5.
Sei.
Houve uma da McLaren que foi quase 6 segundos. Eu não sei o que é que aconteceu nas férias, mas vinha tudo estrenado.
Eu sinto que Piastri, desde a Summer Break do ano passado, está a passar pelo inferno de Dante. Eu não sei em que nível é que ele está, mas vai ter de acabar.
Pá, imagina, porque... mas eu lembro muito de falarmos o ano passado surreal. De Piastri e pensarmos: o Iceman, onde é que já lá vai o Iceman? Coitado do homem.
Agora é água.
Derreteram, não está a ser.
Sim, só não resultados sei. Já no grilo da grito, aparentemente.
Ele está.
Mas o verdito: não sabotaram Piastri.
Até porque tem o ritmo, a diferença falta, de ritmo.
Tem claramente falta de rendimento na corrida, mas podiam, epá, podiam ajudar um bocadinho.
Podiam ajudar um bocadinho.
E tem havido alguma consistência na equipa em não facilitar a vida à Piastri.
Ok. Próxima. Sem o abandono de Verstappen, Norris não tinha ganho.
Sem o abandono de
Verstappen.
Norris tinha ganho na mesma.
Epá, Norris está sempre num plano muito diferente de todos os restantes.
Sim. Okay. Norris tinha ganho na mesma. Mais custa admitir, acho que não era aqui...
Podemos olhar para para como é que Lawson saiu, e Lawson, se não me engano, acabou em sétimo. Se calhar podemos pôr aquele imposto de Max Verstappen e dizer que ele se calhar acabava em quarto ou em quinto.
Podia ter estado, se calhar, ali no final.
Podia ter lutado com os Ferrari, podia ter sido um bocado mais interessante aquele final de corrida.
Ok, sim.
É isso. Mas lá está, o abandono dele muda tudo, porque tens uma bandeira vermelha na primeira volta da corrida, portanto.
Sem dúvida.
Mas eu acho que não.
Ok. Sainz foi o principal culpado pelo toque com o Albon.
Sim.
O principal e talvez
o único.
Pois, o Sainz não está bem este ano, acho que o Sainz...
Eu não percebo porque é que lhe deu na cabeça.
Se calhar era eu que não conhecia bem
acho
o Sainz.
Ele sabe muito bem.
Eu não percebo porque é que lhe deu na cabeça
ao
Sainz.
Para tentar...
Não percebo a necessidade, não percebo... Percebo a justificação. O carro apanhou um bump e, portanto, perdeu ali e deu o lock-up. Não percebo o raciocínio. Estamos a correr pelo 14º e 15º lugar... Não faz sentido nenhum haver qualquer tipo de risco, mas não seja no final do dia
para não custar dinheiro à equipa, que já vai pagar
equipa.
30 milhões por ano.
Que já lhe deu um bom contrato agora e já não está a lutar por nada. Estamos a meia dúzia de voltas do final.
Estamos a olhar para um homem bastante frustrado, na minha opinião.
Mas depois também é importante saber lidar com a frustração e manter alguma noção.
Desculpa.
E manter alguma noção.
Pronto, não foi como foi com Piastri, em que disse que
e eu não, sei
não era
se,
nada com
e
ele.
Eu não sei, já não sei quem é que tinha dito isto, que é se Sainz não agarrasse outro contrato agora, que muito possivelmente está a caminho neste momento de saída das equipas.
Eu concordo, eu acho que ele não tinha lugar em mais lado nenhum, mas o Williams gosta dele.
Concordo.
O James Vowles ama não. O Sainz, desculpa.
Sim, todos os encontros em hotéis que tiveram no pré-contrato.
Desde antes da contratação, eu lembro-me de ver os vídeos do James Vowles a falar e encantado, especialmente com o cabelo do Sainz, que eu não sei qual é que é a conexão, mas o homem encantado pelo Sainz. Eu acho que isto segue...
E pelos patrocínios,
eu
claramente.
Acho que, sim,
traz
eu acredito...
Sainz traz muito dinheiro.
Eu acredito que isso também tenha uma parte...
Senão também não
iam
estar a olhar
plano,
para
o Pérez. Obviamente, mas a maneira como James Vowles olha para o Sainz e fala de Sainz, aquilo é um amor que eu não percebo.
Já viste quem é que ele vai substituir?
Fair.
Ok. É verdade.
Imagina, válido. No final do dia, tu contratar, uma Williams contratar um Carlos Sainz é um prestígio imenso para aquilo
claro,
que é o projeto da equipa.
Que esteve envolvido na Red Bull, correu pela Ferrari, correu pela
Portanto,
McLaren.
Ou seja, um historial muito grande de equipas de topo, um projeto económico extremamente interessante para uma equipa de midfield como a Williams, mas no final do dia, lá está, aquilo que acabou por ter ali a decisão de Sainz, que é isso a única coisa que eu tenho receio neste momento, que é, todos nós, ao longo dos anos, aprendemos, uns mais do que outros, a apreciar Carlos Sainz pelas oportunidades que se calhar, ou reconhecimento se calhar que nunca teve.
Ok.
No final do dia, eu acho que é muito importante perceber que se uma Williams está disponível para pagar 30 milhões por ele, por ano,
acabou
se espera um bocadinho de noção.
Já.
se espera um bocadinho de noção. Eu acho que é isso que no final do dia, que por mais frustração que possa ter, e é isso que eu queria dizer ainda agora, por mais frustração que Carlos Sainz possa acumular, tem de perceber a equipa onde está, o projeto, o timing do projeto onde está,
sim,
e ajudar a equipa a andar para a frente.
E isto, não só, isto, sobrecarregar mais a equipa. Isto só os empurra para trás. Pronto. Sinceramente, este tipo de atitudes.
Sem dúvida. Para terminar, Tsunoda voltou com outra atitude e merece voltar.
Tsunoda voltou com outra atitude, ponto.
Sim, ponto.
Uma boa atitude. Fiquei feliz com a performance dele, mas faz ali falta. Se calhar não sei, né?
Se calhar não sei.
Que eu sei?
Eu acho que ele voltou com outra atitude. Já dissemos isto no início do episódio. Foi positivo. E pronto, quando mais alguém partir o pulso.
Exato, ele está lá.
Ele disse, liguem-me.
Yeah, F1 Teams, call me. Yeah.
Eu vou recuperar o comentário que fiz no início, que foi uma boa última corrida.
Ok.
E o verdito está dado.
É válido, é válido. Bem, e chegamos assim ao final de mais um episódio. Muito obrigada por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever, ativar as notificações e deixarem o vosso comentário para participarem no próximo episódio. E vemos, não para a próxima corrida, mas sim para a próxima semana. FL, out!